Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 8 de junho de 2020. 15ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachete.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 15ª sessão ordinária do ano de 2020. Solicito ao vereador Tiago Albano Melo que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Boa noite a todos. Salmo 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor. E digo de louvor mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão antes das suas faces, força e formosuras no seu santuário. Palavra do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão e votação. Não havendo quem queira discutir, quem for a favor permaneça como está, quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 74-2020. Prezados senhores, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas do mês de maio de 2020. Sendo que apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Luiz Sanches Parra, coordenador do CRAS, Luana Marchesoni do Prado, secretária municipal de assistência social. Aqui nós temos em anexo o relatório do mês de maio de 2020 fica à disposição dos senhores na secretaria. Indicação de número 109-2020, dos vereadores Tiago Albano Melo e Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja efetuada adequação e reparos em alguns trechos da estrada da Santa Angelina, sentido ao matrizeiro da Copacol, deixando a estrada com a largura de 8 metros, livres para o tráfego de dois veículos pesados concomitantemente. Devido ao tráfego de veículos pesados, entre eles caminhão de ração e transporte dos trabalhadores. Justificativa. Já foram realizados recentemente alguns reparos na estrada, mas existem alguns pontos que é necessário efetuar outros reparos, como colocação de cascalho, aumentar a largura da estrada para facilitar o tráfego de veículos pesados, tendo em vista que trafegam os caminhões e os ônibus que transportam os funcionários do município até o matrizeiro da Copacol, se tornando importante a realização dos reparos. Indicação 110, do vereador Tiago Albano Melo. Pede que seja providenciado o cascalhamento na estrada do bairro Água do Barulho, próximo à propriedade do senhor Domingão. Justificativa. A indicação se justifica, pois foi realizada a colocação do cano para abastecimento de água, foi mexido na estrada e a mesma necessita de reparos para melhor tráfego de veículos. Indicação 111 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja providenciado o cascalhamento e adequação na estrada do bairro 34, em especial no trecho antes da capela e logo após a capela. Justificativa. A indicação se justifica, pois a estrada se encontra em péssimas condições de tráfego em alguns trechos, dificultando a passagem de veículos. Indicação de número 112 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja finalizada a obra dos bueiros na Vila São José, em especial na Vila Careca, tendo em vista que foram mudados os bueiros e não foram colocadas tampas nos mesmos. Justificativa. A indicação se justifica, pois os bueiros foram mudados e para a finalização das obras necessário se faz a colocação das tampas. Indicação de número 113 dos vereadores João Luiz Poço Moreno e Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede à administração pública que seja estudada pelo Poder Executivo, dentro da legalidade, a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis um projeto de lei que regulamente que os técnicos de enfermagem que prestam plantão sejam remunerados no valor equivalente a 15% do valor recebido pelos médicos plantonistas, tendo em vista que suas habilidades profissionais são autênticas e responsáveis, dando, assim, um atendimento àqueles que chegam a qualquer horário da noite, sendo bem atendido por esses profissionais. Justificativa. Os profissionais técnicos de enfermagem que realizam plantão são os que realizam os primeiros atendimentos. Estão na linha de frente do Covid-19 e outras doenças contagiosas. Arriscam suas vidas e de seus familiares neste momento de pandemia. Deste modo, são mais do que merecedores de um pagamento justo no plantão de 12 horas, pois auxiliam muito bem os médicos que também realizam plantões, normalmente um trabalho extra, que é o caso de plantão. São remunerados em dobro de uma diária. O aumento é necessário independentemente da pandemia do coronavírus. Finalidade é obter um direito. Indicação 114 dos vereadores Ariosvaldo Antônio Fodra e Tiago Albano Melo. Diante da mudança das regras de controle e fiscalização no combate à Covid-19 e a reestruturação das equipes de trabalho, que seja estudada a possibilidade de estender os benefícios, tanto financeiro quanto na questão de equipamento aos funcionários que foram designados para compor as equipes e não são lotados no Departamento de Saúde. Justificativa. A indicação se justifica, pois neste momento de pandemia, os funcionários que não são lotados no Departamento de Saúde, mas que estão auxiliando e compondo as equipes de fiscalização, estão diariamente expostos ao contato com possíveis casos suspeitos e confirmados, e estão se doando no trabalho de combate ao Covid-19. Correndo o risco de contraírem o vírus e até mesmo contagiar seus familiares. Portanto, faz jus aos benefícios durante o período de pandemia. E, por fim, a indicação do vereador Reinaldo Pedroso pede que seja realizada a pavimentação asfáltica ecológica nas ruas Tibagi e Ivaí, no distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. A pavimentação já é desejada pelos moradores há vários anos, sem contar que irá beneficiar diversos moradores que residem no distrito, melhorando a qualidade de vida e deixando o ambiente mais agradável para o trânsito de pessoas e veículos. Seria esse, senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras, caros municípios que nos acompanham através das redes sociais, a matéria do expediente.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, companheiros e companheiras de trabalho, nossos funcionários e todos que nos assistem pelas redes sociais. Em parceria com o colega Tiago, nós entramos com uma indicação solicitando que dentro das possibilidades seja efetuado um reconhecimento. Eu estou acompanhando a reunião no gabinete do prefeito Rafael, quando da mudança de estratégia no combate ao Covid-19, aonde foram desmanchadas, né, as barreiras sanitárias nas entradas do município e optado pelo acompanhamento domiciliar. E muitos funcionários recrutados em virtude dos casos positivos e de grande número de pessoas em observação foram nomeados, né, funcionários de outras áreas, outros departamentos do município que não são pertencentes ao Departamento de Saúde. Então a gente entrou com essa indicação solicitando, né, que esses recursos que virão para o combate ao Covid-19 seja distribuído de forma a recompensar, né, essas pessoas que estão aí se doando, né, no combate à pandemia, correndo risco, igual já foi citado aqui continuamente em todas as nossas reuniões. Então, que haja, né, um reconhecimento financeiro como estímulo para esses funcionários. Seria só o que nós temos para hoje. Obrigado e boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Como segundo orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadores e vereadoras, Edinho, munícipe que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimento a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão. Sobre as indicações de hoje, a primeira é do bairro 34, né, estive lá esse fim de semana, e reparei dois problemas na adequação de estradas, né, dois pontos antes da capela, e mais um ponto ou dois depois da capela. É pouca coisa para fazer, mas é uma água que acumula, já está muito grande a posta, o barro, e está dificultando a passagem lá dos moradores. Então, os reparos começaram aqui, mais por perto, mas não chegaram até lá. Então a gente pede aí que faça o reparo lá também no bairro 34, assim como os dois pedidos que já foi colocado aqui também, da Água do Barulho, Santa Angelina, que também foi passado para a gente, mas os moradores também procuraram, né, os outros vereadores. Então também são pontos, né, juntos com esse, para ser revisto aí, né, pelo município. A outra indicação, alguns moradores ali da São José, especial ali da Vilinha, fui lá ver, né, eles falaram para mim, fui lá hoje ver antes de pôr a indicação. Realmente, alguns bueiros não foi colocado tampa. Foi feito o bueiro, foi mudado ele de lugar, parece que foi larguecido as ruas, e refeito o bueiro, e não foi finalizado. Então, eles reclamam que ali eles já caiu animais e tal. Então, eles cobram que finalize ali os bueiros, ali na Vilinha Careca. A outra indicação, que eu disse semana passada, que ia pôr junto com o Dr. Neto, é sobre os técnicos de enfermagem. né, porque ele pediu para os enfermeiros, mas nós também temos técnicos lá que com certeza está defasado a, digamos que o plantão deles, né, que eles ganham por plantão, por 12 horas. É, ser técnico de enfermagem hoje, Nardinho, do município, dá menos dinheiro do que carpim mandioca. Entendeu? Carpim mandioca é R$ 70 por 8 horas. Técnico de enfermagem ganha R$ 70 por 12 horas. Entendeu? Estudar, fazer um curso técnico de enfermagem, né? Assumir a responsabilidade que assume, né? Ali na manutenção, na aplicação de medicamentos e todos os cuidados que eles têm, eles ganham menos do que uma diária hoje, né, do trabalho manual. Então, está errado, tem que se rever isso daí. Né, se eu não me engano, o médico hoje ganha R$ 880 por plantão. Se eles ganhassem 15% disso, daria R$ 140, né, daria o dobro do que eles estão ganhando hoje. Então, eu acho que é importante rever isso, tá, que rever para os nossos enfermeiros, como já foi pedido semana passada, e para os nossos técnicos também. Hoje já está fazendo mais de 30 dias que eu fiz aquele requerimento sobre os professores PSS, sobre os contratos. Então, já passou os 30 dias, é mais um requerimento que não é respondido dentro do prazo. E, pelo menos os professores do infantil e alguns funcionários não receberam realmente os seus salários. E o que é estranho é que no portal da transparência está como que foi pago. Então, como isso? Será que o contrato deles está vigente e eles não estão recebendo? Não dá para eu responder sem ter o contrato na mão, sem a resposta do requerimento. Mas, infelizmente, enquanto nós temos secretários e secretários e secretários mantidos no cargo, a gente sacrifica o professor. A gente sacrifica o trabalhador da educação. Se ele fez isso, é porque de repente teve uma brecha para ele fazer isso. Que eu acho que ele não ia fazer contra a lei. Se prejudicar no momento desse. Mas, infelizmente, em momentos de que se extravasa o índice de salários, num momento de pandemia como esse, tinha que sacrificar de quem ganha muito. E não do professor que assumiu em janeiro, que talvez tem lá prestações a pagar, e agora está sem o seu provento. E não é ele que quer ficar em casa, não. Está sendo obrigado a ficar em casa e teve seus proventos retirados. E resposta do requerimento, nada. Falando em requerimento, eu tenho um requerimento há 7 meses que não me foi respondido. Sobre aqueles recursos que os secretários pegam, que tem secretária que já pegou mais de R$ 30 mil, juntando aí 2, 3 anos. Secretário que nunca sai de dentro do departamento e pega um recurso para gastos extras. Gastou onde? 7 meses para responder, cobrei o presidente que 2, 3 vezes, tenho certeza que ele fez a parte dele, de repassar a cobrança da Câmara, mas não chegou ainda. Fiz em novembro do ano passado. Em dezembro, 2 ou 3, voltaram a pegar o recurso de novo. E janeiro, fevereiro, março, abril e maio, pois é, a prefeitura não lançou os credores ainda no portal da transparência. Não dá para saber onde a prefeitura gastou R$ 1 e quem ele pagou em 2020. Não está na transparência. Será que os secretários ainda estão pegando R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 1.500 para gastos extras, gastando onde? O projeto é claro. É um dinheiro que você pega extra para um eventual gasto. Sobrou, tem que devolver e prestar conta. Somando tudo, dá mais de R$ 40 mil, eu acho, que foi pego na gestão do Rafael, e ninguém devolveu um centavo. Como é que pega 2 mil e gasta 2 mil de gasto extra? Eu queria entender isso através do requerimento. Dei mais do que oportunidade para ser respondido. Ou será que eu sou vereador para quê? Para dar tapinha nas costas, para fazer indicação marcada, para ser um mais um que passou aqui e não cumprir minha função? 2020 não tem um credor lançado. Nenhum. 2020 não está na transparência. Deve ser por isso que no ranking da transparência lá na Concan, eu nem sei onde a gente ficou. Só sei que no estado do Paraná nós ficou em 113º. Não está tão ruim também, viu? Porque ficou em torno de 70%, onde o melhor foi 95%. Mamborê, que foi o melhor ali, da Concan, girou em torno de 80% alguma coisa. Nós não estamos tão ruim, não. Mas falta ainda. Outra questão. Hoje nós vamos votar o aumento no desconto em folha dos nossos funcionários. Seria muito bom eu fazer igual muito político faz agora. Subir aqui e falar assim, eu sou contra, porque está tirando do povo, porque não sei o quê. Mas muita gente vai saber que eu não sou assim. E nós temos que, infelizmente, aplicar esse desconto a mais, mantendo o auxílio para a aposentadoria deles. É uma defesa para o próprio funcionário. E se serve de consolo ou não, o Estado já está pagando isso já há algum tempo, já foi implantado. Então, nós temos que fazer, como foi dito em reuniões para nós, não é obrigatório implantar, mas se não implantar, nós vamos ter percas nas questões das certidões do município. Então, nós temos que fazer, defendendo o próprio funcionário, e, infelizmente, tem que ser aplicado. Agora, a gente, quando vai no funcionário, porque eu não vou aqui abraçar isso também agora, sozinho, e ver as coisas que acontecem dentro da prefeitura. Tem gente aí na prefeitura que passou no concurso para técnico administrativo, nesse último concurso agora, está trabalhando como técnico administrativo. Mas sabe qual que é o cargo dele? Diretor do Departamento de Cultura. Não é a Dayana não, Thiago. É outro caso. Ou seja, está ganhando. Está aprovado no concurso. Está para técnico administrativo. Está trabalhando como técnico administrativo. Mas está ganhando 3 vezes mais como secretário. Aí vai sobrar para fazer para os outros? Vai sobrar nunca. Para acomodar os compadres e as comadres, tem gente de secretarias lotadas como cargo comissionado em outras secretarias. E daquela outra secretaria encheu, pulou para outra secretaria, que encheu de novo e pulou para a 4ª secretaria. Dentro do departamento de licitação, quem ganha menos, ganha R$ 3.700. Quem ganha mais, ganha R$ 6.800. Vezes 5, que eu acho que tem lá, R$ 20.000, 5 pessoas. E se eu for no outro departamento, eu vou chegar mais 3, 4 comissionados. Se eu for no outro, eu vou achar mais 3, 4 e vou achar mais um que está lá no outro ainda. Aí sobra para o funcionário? Não sobra. Mas o que, que o funcionário vai ver agora? Ah, os vereadores aprovou 3% a mais. Mas não tem nada a ver o 3% com isso aí. E o 3% vai ajudar o próprio funcionário. Agora, vocês me desculpem, eu trago minha indignação sim. Boto um requerimento, 7 meses cobrando, a gente não recebe resposta. Por quê? Tem algum problema nessa resposta? Deve ter, porque não responde. O professor PSS agora, por que que não responde? Por que que está na folha como que pagou o professor e o professor não recebeu o salário? Parece que é só uma categoria de professor, não são todos, né, PSS que ficaram sem receber. Mas o infantil, parece, da educação infantil, esse ficou sem receber. Então fica aqui minhas cobranças também. Não é porque está numa pré-campanha, não é porque... Muita gente fala assim... Já concluo, presidente. É, você fica falando, depois você não vai ter como pedir voto. Você... Não interessa. Se eu precisar não ser candidato, eu não sou. Mas eu não vou ser um covarde de chegar num momento desse, de deixar de lutar pelo que deve ser lutado, porque eu quero uma cadeira e um salário aqui mais 4 anos. E o que não falta é hipocrisia e covardia dentro da política. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Vamos estar cobrando aí a questão do requerimento. Peço que depois entre em contato com a mesa, passe os requerimentos que tem pendente, nós vamos estar buscando aí as respostas desses requerimentos. Como terceiro orador escrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, meus companheiros vereadores, vereadora Magali, vereador Luzia e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Começar aqui, senhor presidente, falando sobre essa epidemia, esse Covid-19. Paraná do Oeste está de luto, perdeu um grande amigo da gente, né, que começou aqui em Moreira Salles, Paraná do Oeste, cantando, e mudou-se para Dayatuba, onde estava no auge de sua carreira, né, fazendo um grande sucesso, e pegou, né, essa Covid-19 e, infelizmente, veio a falecer. Né. Que Deus conforte aí toda a família, né, e a gente aqui também ficou muito sentido aqui no nosso distrito, porque a família, ele fazia parte aqui do nosso município. Né? E a gente tem que se cuidar aí, fazer certinho aí como a saúde pede, porque isso é um vírus perigoso, né? Nosso município também que já tem também vários casos aí, mas o prefeito, o departamento de saúde, tá correndo aí todo mundo da saúde, orientando nossa população, né, usar máscara, então a gente tem que fazer a nossa parte. Senhor presidente, lá em Paraná do Oeste, a capela mortuária já fez a cobertura, né? Tá faltando agora, o prefeito acho que vai colocar a grade, né? Parabenizar aí os funcionários que tá lá dando total, fazendo lá aquela, terminou a cobertura, né? Os funcionários ali que tá trabalhando ali. Agradecer aí o prefeito Rafael, né? Porque a capela ficou muito bonita ali, né, aquela cobertura, vai também, parece que vai pintar, né, então agradecer a todos aí, aos funcionários também. E também chegou, tá chegando ali em Paraná do Oeste, 1.700 tubos, esses tubos que vai tirar uma água de uma rua lá, João Luiz, que era um sonho daqueles moradores ali. Para você ter uma ideia, aquela rua já faz mais ou menos aí uns 30 anos que aquela rua, né, foi praticamente fechada e daí vai abrir essa rua. Então aí, agradecer o prefeito Rafael que está empenhado, aquela rua era um sonho e o sonho estava virando realidade, né, com a chegada aí desse 1.700 tubos. Agradecer aí o deputado Márcio Nunes, né, governador Ratinho Júnior, né, por essa liberação desse estubo.
Pois
não.
A gente fica feliz vendo o que o município vem fazendo com o distrito, mas a gente fica feliz também, Nardinho, porque o Ari ali trouxe o Márcio Nunes aqui para a cidade, depois eu acabei me filiando no partido com eles, do Márcio Nunes, E o Ari acertou essa parceria e a gente fica contente pelo que o Márcio Nunes vem fazendo no município, junto, lógico, com a administração, que não deixa de ir lá pedir, que não deixa de dar os encaminhamentos. Mas eles vêm atendendo. Né? É tubos que não é só esses primeiros 1.700, né, Nardinha? Já veio mais 1.000 e alguma coisa antes. É aterro, né? É o aterro ali do Casturino, é o aterro lá do Bottom, vai ser o aterro que já está vindo também lá da Rapadura, né? É o Parque Ecológico, agora vai vir mais um caminhão-pipa, né? E sem contar as emendas aí que eles mandam em nome meu e do Ari, que são várias. Então a gente fica contente, porque se a gente não levanta a bandeira, talvez hoje a gente buscaria a força dele de alguma outra forma, mas não como a gente tem agora, porque a gente manteve ele vivo aqui contra muitas coisas aqui no município.
Obrigado, vereador. Então, tenho aqui que agradecer aí ao prefeito Rafael, ao Márcio Nunes, porque, igual eu falei, era um sonho aquela rua, daquela comunidade ali. E hoje, você vai lá, você vê a comunidade olhando aquele monte de tubo que está ali, e o sonho está virando realidade ali no distrito de Paraná do Oeste. Então, vamos aí trabalhar todos juntos, né? Vereador, Câmara, prefeito, quem ganha é a população. Então, vamos nos unir cada vez mais para poder fazer um grande trabalho aí no nosso município. Falando aqui também da minha indicação, eu entrei com a indicação que seja realizada a pavimentação asfáltica ecológica ali na rua Tibagi e na Ivaí, no distrito de Paraná do Oeste. Ali, na rua Tibagi, já eu ia entrar com a indicação para colocar uns tubos que falta ali. Mas eu tenho certeza que o prefeito Rafael vai colocar ali, falta poucos metros ali para colocar tubo, né? E aí, a rua Ivaí, a rua Tibagi, lá vira para a rua Ivaí. A rua Ivaí é só fazer o asfalto ecológico, porque ela já tem galeria que sai no outro asfalto ali, né? Que sai na rua Curitiba. Então, já tem a galeria ali. Então, ali fica fácil para fazer esse asfalto ecológico, né? Porque já tem a galeria ali. E aí, a rua Tibagi, falta poucos metros ali, que é do São Luís ali, para colocar uns tubos ali. E também fazer aquela rua ali, ali em Paraná do Oeste, desse asfalto ecológico. Porque eu queria que os vereadores fossem visitar lá o distrito de Paraná do Oeste, para ver a mudança que aconteceu naquele distrito lá de Paraná do Oeste. Né? Aonde também ninguém acreditava que ia chegar o asfalto numa rua lá no fundo de Paraná do Oeste, e graças a Deus o prefeito olhou com carinho, todo mundo trabalhando junto, e hoje o asfalto lá em Paraná do Oeste é realidade. Então é assim, não é só o Nardinho, não é todos os vereadores aqui, o Tiago tem sua participação, o João Luiz, o Nardo, o Ari também. Todos os vereadores aqui têm a participação para fazer um grande trabalho para o nosso município, para o nosso distrito. Eu fico muito contente aonde essa gestão trabalhou todos unidos, vereador, prefeito, né, em prol do município, que continua assim. Né, que quem ganha é a nossa população. Que Deus abençoe a cada um. Por hoje é só.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como quarto e último orador inscrito, vereador Tiago Albano.
Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da casa, vereador Everton, presidente Tatu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os munícipes que nos acompanham aí através das redes sociais, os nossos funcionários públicos e todos aqueles que estão nos ouvindo aí também. Fiz uma indicação com o Ari já explanou aqui, a gente está nessa luta da pandemia, né? Hoje temos aí 14 casos aí, né, no nosso município. Se agravando, a gente vê a região toda aí aumentando os números, né? E não tem cidade aqui vizinha nossa que não tem um caso ainda. Eu acho que
chegou, é uma realidade, e a gente pensa assim que tem, eu vejo algumas pessoas no município que ainda não acreditam, né? Tá aí o caso aí que o Nardinho falou, uma pessoa conhecida morreu de Covid-19 lá em Indatuba. A gente tem um caso aqui muito grave também, que está na UTI em Campo Mourão, né? Um caso conhecido aqui do nosso município, uma pessoa conhecida. Peço orações de vocês aí, para todos que estão nos ouvindo aí, para essa pessoa, que ele possa aí se curar aí desse Covid-19. É uma pessoa que tem o seu risco, né? Ele é uma pessoa obesa, deve ter algumas doenças também que complica a situação, mas a gente tem que lutar e ter as esperanças aí para que se passe aí, seja mais um caso aí vencido. Fiz duas indicações, uma com o Ari, já comentei, e fiz outras indicações aqui também, até conversando com a Magali, uma indicação que eu fiz aqui sobre a estrada da Santa Angelina, onde que teve um caso de atolamento de um ônibus ali. Eu pedi em alguns trechos ali que seja aumentado, né, o cascalhamento. Mas eu vejo isso aqui e antes de fazer a indicação fui lá, né, passando pela estrada da Vila Janela, seguindo o sentido da Vila Janela, vi que a estrada está em perfeitas condições de tráfego ali, de uso dos ônibus, né, de ônibus e veículos que transportam ali. Mas ainda tem alguns trechos que estão encurtados, né, de 6 metros, 5 metros, e às vezes foi ali que o ônibus encalhou. Mas podemos aí tá ali levando essa indicação, que possa ser feita ali algumas coisas, algumas readequações ali naquele trecho. E também no longo da estrada Santa Angelina, né, que não é só até no Matrizeiro que tem moradores e tem escoação de safra e outras coisas ali que produtividades ali do campo, né? Então a gente vem aí a pedir aí que o nosso executivo olhe aí com carinho também, né? Onde que ele já vem olhando, porque a estrada está em perfeitas condições, tem um vídeo até no carro, que eu vou para lá e para cá no zigue-zague, assim, indo nas duas extremidades da estrada, e em momento nenhum, depois de uma chuva de 40 milímetros, em momento nenhum, tem barro ou situações de barros assim semelhante. Mas tem alguns trechos ainda que foi feito ali, que pode ser melhorado. O outro também é que seja providenciado o cascalhamento na estrada do bairro Água do Barulho, próximo à propriedade do senhor Domingão. O que eu peço aqui? Porque foi feito a colocação da água, dos canos, e onde que se mexeu a terra, ficou o barro. Então eu peço que chegue ao departamento competente, que ele possa regularizar essa situação ali, nessa estrada. É um trecho pequeno, mas foi tirado ali o barro, e nesse barro ali, quando se tira, tem que se colocar o cascalho de novo, né, para que a estrada volte ao normal aí. Os moradores de lá vêm sofrendo ali com essa lama que faz ali, e até fica ruim o tráfego ali dos veículos. Hoje também, eu tive fazendo pelas andanças aqui no nosso município, eu vi duas frentes trabalhando aqui no nosso município. Uma de fora, que ganhou a licitação da Avenida Belém, que está fazendo o asfalto na Avenida Belém, já começou o asfalto lá, uma empresa muito boa que já fez aqui no nosso município. Quando eu fui prefeito também fiz aqui o parque industrial, o asfalto ali, a empresa Sotran, uma empresa muito boa, de qualidade, serviço bom, rápido. Né, e eles já começaram ali fazer o asfalto ali na Avenida Belém. Vai pegar toda a Avenida Belém, né, no bairro Belém, e os trechinhos que descem as ruas. Né, então ficando só a perimetral lá da Avenida Belém, do bairro Belém, que não vai ser feito o asfalto agora. Mas eu fico feliz em ver a luta, que quase nosso município inteiro foi asfaltado. Fica aí alguns trechos, alguns pedaços, né? Queria aqui parabenizar o nosso prefeito por lutar tanto pelo nosso município, aos senhores vereadores aqui também, as vereadoras, que tanto lutaram e tanto conquistaram aqui para o nosso município. Vejo uma diferença muito grande de crescimento em recursos no nosso município de 12 anos para cá. Isso graças à soma aí de um prefeito que luta, né? E de vereadores também que lutam por melhorias no nosso município. Cada vereador aqui tem quase seu deputado aí, e tem certeza que uma luta somando, que nem o Nardinho fala, que trabalhando junto soma e colhe os frutos, eu tenho certeza que cada deputado que com o seu vereador aqui, um pedido, isso aí ajuda muito o nosso município a mudar, né, os pensamentos e a mudar o jeito de fazer a política. Uma política que eu vejo que melhorou muito no nosso município e em toda a região. Pessoas preocupadas com o bem comum da população. Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Outra coisa também hoje que aconteceu são as limpezas de rua. O pátio hoje saiu 3 caminhões, uma em cada rua da avenida, uma avenida cada caminhão, junto com a máquina, fazendo as limpezas das ruas. Foi detalhado e pronunciado, né, para que as pessoas colocassem o lixo na rua, e o pessoal ia saindo com o caminhão, enchendo as caçambas do caminhão, né, e limpando os terrenos vazios, as pessoas que colocavam os galhos na rua. Então deu uma geral no nosso município. Isso é bom também, né? Isso é bom também para dengue, né? O combate da dengue também, né? Removendo aí os entulhos aí que ficam na cidade. Então eu queria parabenizar o Adão, o chefe de pátio, o prefeito e todos aqueles que participaram ali, os funcionários, todos aqueles que participaram desse momento, né, de limpeza aí das ruas do nosso município. Também tive acompanhando o asfalto da Vila São José. Aqui queria agradecer o prefeito de ter atendido a minha indicação do asfalto de fresas ecológicas ali na Vila, na bairro São José, né, na Vila São José, na Carequinha ali. Passei lá esses dias, tempo de chuva, tempo de barro, pisei naquelas pedras, ainda não terminou, não está concluída ainda e finalizada a obra, mas ali as fresinhas de asfalto já colocou. Já estão ali e a população já está até alegre e sorridente com as melhorias ali para aquela comunidade. A gente é uma alegria que a gente vê as pessoas que mais merecem, eu digo assim, as pessoas mais simples que merecem a luta do poder executivo e legislativo, que é em prol dessas pessoas aí que necessitam. Acho que a gente fica feliz quando o bem é feito para quem merece mesmo, né? Então a gente agradece o Rafael por ter atendido essa indicação. E também as do bairro do Laticínio, onde que fiz a indicação aqui, e também no bairro Belém, naquelas casinhas. Ainda vou cobrar o prefeito ainda, ficou uma rua a ser feita ainda no bairro Belém, onde que vai ser construídas as casas populares, que se Deus quiser, nesse tempo de pandemia, se trava-se tudo, né? Mas se Deus quiser, lá vai ser construído também casas populares e vai ser feita ali também uma rua, que é a última rua das casinhas lá da Avenida Belém, no bairro Belém. Então eu venho aí e vou lutar para aquela rua ali seja feita também, realizada. Sobre o projeto que está nessa casa de lei dos 14% que vai ser descontado do nosso município, dos nossos funcionários, eu não digo que esse projeto é polêmico, eu não digo que a gente está desconfortável em votar. Eu não acredito isso, a gente sabe que dói, dá uma facada no coração da gente, ver os funcionários colocando mais 3%, se sacrificando mais 3%. Mas foram medidas adotadas lá atrás, não pelo nosso município, mas pelos poderes superiores ao nosso, e já vem sendo executado no nosso município, em toda a região aí, e chegou a nossa vez. Eu acho que é uma garantia para aquelas pessoas que contribui para o fundão. É uma garantia de uma pessoa vir a se aposentar e usufruir dessa aposentadoria. Então, no momento a gente vê a tristeza, mas também vê o conforto de estar votando e garantindo para essas pessoas, né, a aposentadoria tão sonhada que as pessoas aí vêm aí a ter aí no fim de carreira, né, que eles possam se aposentar e ter de onde receber. né, que às vezes tem muita gente aí hoje, a gente sabe aí que teve estados aí muito difíceis aí que passaram por crises, e os estados, nem os funcionários públicos estavam pagando, né? Ficaram alguns funcionários aí sem receber, alguns estados, algumas dificuldades. E lá vai o governador, lá vai os prefeitos, a Brasília, bateu o caneco lá para ajeitar a situação. Então, para que não aconteça isso, eu acho que a gente está se precavendo, né? Com esses 14%, é um aumento de 3%, ficamos tristes sim, mas é necessário, e a gente vai analisar aqui, e tenho certeza que vai ser por unanimidade aí, porque é para o bem de todos os funcionários, né? A gente fica feliz aí de ver esse projeto aqui, com essa finalidade, de garantir o pagamento certo para os funcionários públicos do nosso município. Seria isso por hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Só para questão de esclarecimento aí, o projeto da alíquota não está na ordem do dia de hoje. Ele está faltando uma documentação e teve que ter se tirado de pauta. Então, neste momento teremos um intervalo de 15 minutos e, se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia o projeto de lei de número 200 do Poder Executivo, que autoriza a alienação de imóvel do patrimônio municipal e dá outras providências. Esse projeto ele já foi discutido e votado na sessão anterior e eu passo a mão do presidente para a segunda discussão e votação. Nós temos também o projeto de lei 002, de autoria de todos os vereadores, que altera a lei de número 730/2019 e dá outras providências. Também projeto discutido, votado em primeira discussão e votação na sessão anterior. Eu passo a mão do presidente para a segunda discussão e votação. E com esse projeto eu encerro a leitura da ordem do dia.
Passamos então para a segunda discussão do projeto de lei número 200/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação da imóvel e patrimônio municipal e dá outras providências. Em discussão, o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Arnardo.
Fica também aí, eu convoco os companheiros vereadores, nós temos que dar, lógico que vai ter edital, vai ter tudo para acontecer o leilão desse lote. Mas nós devemos ir falando de boca em boca para dar publicidade. Porque um lote de 920 metros quadrados, no Parque Industrial 1, no valor de R$ 38.760, pagava em 120 parcelas. Então, assim, aquele que está querendo mesmo colocar um comércio lá no Parque Industrial, uma indústria, aliás, é uma grande chance. Então, nós não devemos deixar isso quieto. Nós temos que dar publicidade a isso para que os nossos empresários fiquem sabendo e possam haver uma grande concorrência e que quem está mesmo interessado em gerar emprego e renda consegue rematar e trabalhar ali em cima desse lote, o lote 7 da quadra G. Sou favorável.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 200/2020, de autoria do Poder Executivo. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado em segunda votação e discussão por unanimidade o projeto de lei 200/2020. Passamos para a segunda discussão do projeto de lei número 2/2020, de autoria de todos os vereadores, que altera a lei 730/2019 e dá outras providências. Em discussão o projeto.
Essa palavra.
Palavra, vereador Arnardo.
Esse projeto aí de autoria de todos os vereadores é simplesmente para corrigir um erro do projeto 730 que foi aprovado em 2019. Algumas avenidas ali, por erro ortográfico, ficou com o nome de rua e vice-versa. Ou as ruas ficou com o nome de avenida e havia esquecido o nome de um pioneiro. Então esse projeto ele vem para sanar essas falhas que aconteceu no projeto aprovado o ano passado, e dá nome às ruas, porque tem gente que critica o vereador quando muda nome de rua. Esse projeto ele dá nome a ruas que não tinham nome. Era rua projetada, rua perimetral, e agora vai ter nome. A sessão passada eu fiz uma indicação para que a Copel, a Sanepar e o Correio possa, com o nome colocado lá nas ruas, atender o pessoal que mora nesses bairros novos aqui do nosso município. Eu sou favorável ao projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 2/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação e discussão. Chegamos ao fim de mais uma sessão, hoje com a pauta meio enxuta. Tínhamos dois projetos que está em tramitação aqui dentro. Um deles é a da alíquota, que não deu para ser votado hoje porque faltou uma documentação. Aí o nosso jurídico, na parte da manhã, já ligou cobrando. E acredito que até no máximo quarta-feira essa documentação que está faltando já esteja em mãos para que possamos apreciar e votar na próxima sessão. Só para esclarecer aos vereadores o motivo de o projeto da alíquota não estar na pauta de hoje. Quero agradecer a presença dos nossos funcionários, dos nossos vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Lembrando sempre que esta casa está tomando os devidos cuidados na questão da pandemia ao Covid-19, com álcool em gel, máscara e etc. E por isso, estamos fazendo sessões somente transmitidas pela internet, sem a presença de público. Então, a gente agradece aí a todos pela compreensão e muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Obrigado.